DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Está a começar o Jornal da DW África, edição de segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Em Moçambique, partidos políticos e o presidente intensificam caça ao voto antes do início oficial da campanha eleitoral.
Estamos a assistir a atos que são normais no período de campanha, a se realizar neste exato momento antes de campanha. É por isso que nós estamos a chamar de pré-campanha, mas legalmente não existe pré-campanha cá.
Angola, partido da Abel Chivuco Vuco, nega que tenha recebido financiamento da filha do antigo presidente angolano.
Não vale a pena estarem a alimentar a ideia de que a Isabel é que está a financiar isso. A Isabel não deu nenhum tostão e não vai dar nenhum tostão até onde eu sei. Ninguém precisa do financiamento da Isabel, não para já.
Acesso a bilhete de identidade na Guiné-Bissau é cada vez mais difícil para os cidadãos. São temas que desenvolvemos já a seguir. Estão na companhia de Brahim Adarame e António Rocha. Boa noite. No final deste mês começa a campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique. Vão ser 45 dias de caça ao voto para os partidos que estão em uma espécie de campanha eleitoral antecipada, o que é contra a lei no país. Amós Zacarias, tudo acontece numa altura em que a CNE ainda analisa os dossiês.
A Comissão Nacional de Eleições, CNE, está neste momento ainda a avaliar todas as candidaturas dos partidos concorrentes. As formações políticas redobram as suas propagandas para atrair maior número de eleitores. Alguns ciclos de opinião em Moçambique consideram que algumas destas atividades configuram o arranque de uma campanha eleitoral antecipada. Legalmente, a campanha eleitoral inicia a 31 deste mês. O diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Munjovo, observa em entrevista à DW que...
Estamos a assistir atos que são normais no período de campanha, a se realizar neste exato momento antes de campanha. É por isso que nós estamos a chamar de pré-campanha, mas legalmente não existe pré-campanha cá.
Recentemente, em entrevista à DW África, o porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, José Mantegas, acusou o atual presidente da República e candidato da Frelimo, Filipe Nhusi, de estar a fazer campanha eleitoral antecipada.
O Presidente da República aproveita da capa do Presidente da República para fazer campanha eleitoral antecipada, fora do tempo eleitoral.
Alguns analistas moçambicanos consideram que os discursos do candidato da Frelimo, Filipe Nhusi, na chamada onda vermelha do partido no poder, configuram uma campanha eleitoral. Num dos comícios populares da onda vermelha, Filipe Nhusi, candidato à presidência da República pela Frelimo, disse:
quem votar na Frelimo já colocou-nos lá em cima, eu não é?
No outro encontro, desta vez com membros da Organização da Mulher Moçambicana, OMM, braço feminino do Partido Frelimo, na cidade do Dondo, em Sofala, Filipe Nhusi reiterou que
a campanha já começou e sabem que o voto da Frelimo são as mulheres. Aonde querer vos atrapalhar? Aqui? Dia 15 de outubro é... De que partido?
Já na cidade da Matola, Filipe Nhusi falou do manifesto do seu partido para as eleições de 15 de outubro.
O manifesto é muito realista e é execuível, portanto pode-se realizar. O nosso manifesto está a falar com o povo. Inspira o compromisso do povo porque é o manifesto que vai resolver problemas do povo.
Não é apenas a Frelimo que está em pré-campanha. A sua apresentação pública como cabeça de lista a cargo do governador da Zambésia, pela RENAMO, Manuel de Araújo, diz:
juntarmos a tecnologia e a sabedoria para colocarmos a Zambésia no mapa do mundo. E nós vamos fazer isso.
Por seu turno, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Chimango, é mais uma atividade política do seu partido na província central da Zambésia, revelou que
o MDM trará a mudança que o povo da Zambésia precisa.
A CNE diz estar a par das movimentações dos partidos políticos. Paulo Quinica é porta-voz do órgão.
Até aqui ainda ninguém nos trouxe uma queixa nesse sentido. Temos vindo a ouvir através dos meios de comunicação social, mas sem, contudo, termos provas presentes. Mas nós estamos atentos a essas movimentações. Se estas qualquer dia configurarem, de fato, uma campanha eleitoral, naturalmente que os órgãos eleitorais têm o seu papel.
Amós Zacarias, DW, a voz da Alemanha.
Entretanto, este é o tema em destaque na DW África. Viva António Rocha, muito boa noite. Hoje perguntamos aos nossos internautas se o que se assiste em Moçambique é ou não campanha eleitoral antecipada.
Boa noite, Paulo Farias. Diz que cada um faz como pode, essas eleições são muito cobiçadas e, portanto, tudo vale. Luís Paulo diz que muitos só julgam a Frelimo, mas já se esqueceram de que Alice Mabota esteve em Pemba, o David Simango está em Nampula a movimentar o seu eleitorado, a Renam ainda não entrou no processo porque vive uma crise interna grave, mas não é porque não quer fazer a pré-campanha. Portanto, todos estão envolvidos, diz Luís Paulo. E Carlos Almeida, no WhatsApp, escreveu para dizer que já era de esperar que ninguém iria esperar o dia 31 de agosto para dar início à campanha para as eleições gerais moçambicanas, mas de forma tão descarada, isso é demais.
Obrigado, António Rocha. Ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É a notícia que está a ser avançada pela agência Lusa, a primeira pessoa a dar-se como culpada no caso da justiça norte-americana sobre as dívidas ocultas de Moçambique. Detelina Subeva está em liberdade sob uma fiança de 2 milhões de dólares e apresentações semanais obrigatórias em Londres até novembro. Documentos a que a agência Lusa teve acesso hoje indicam que a antiga vice-presidente do grupo Credit Suisse, Detelina Subeva, conseguiu um acordo de confissão em maio que garantiu liberdade sob caução, com restrição de viagens internacionais até nova decisão em novembro. Entretanto, o Tribunal Superior de Gauteng, sediado em Joanesburgo, na África do Sul, adiou a audiência prevista para esta terça-feira sobre a extradição do ex-ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang. De acordo com a Justiça Sul-Africana, o caso vai ser apreciado numa nova data, ainda por determinar. Numa petição enviada à Justiça do país em 15 de julho, o atual ministro da Justiça e Serviços Concorrenciais da África do Sul, Ronald Lamola, solicitou a revisão de extradição de Manuel Chang para Moçambique porque o ex-ministro das Finanças goza de imunidade como deputado da Assembleia da República e ainda não é alvo de uma acusação formal no seu país. A posição de Ronald Lamola contraria a decisão do seu antecessor, Michel Mazuta, que tinha decidido pelo repatriamento de Manuel Chang para Moçambique em detrimento da pretensão da justiça norte-americana. Em Moçambique, o Tribunal Superior de Recurso de Maputo chumbou recursos interpostos contra a detenção de três arguidos no âmbito das dívidas ocultas de Moçambique, mas o último pedido de habeas corpus está por decidir segundo os acórdãos consultados pela agência Lusa. As decisões assinadas por três juízes no dia 31 de julho apontam risco de fuga e perturbação das investigações como fundamentos para a manutenção da prisão preventiva dos três arguidos. Os acórdãos dizem respeito aos pedidos de libertação dos arguidos Ndambi Guebuza, filho do antigo presidente moçambicano Armando Emílio Guebuza, António Carlos do Rosário, um quadro dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, e do Sérgio Alberto Namburete, também implicado no caso das dívidas ocultas.
O Estado moçambicano poupou cerca de 45 milhões de euros em salários retidos de falsos funcionários nos últimos 4 anos, disse a ministra da Administração Estatal e Função Pública. Carmelita Namachulo, citada hoje pelo Diário de Notícias, afirmou que 41 mil funcionários fantasmas foram desativados da função pública entre 2015 e 2019.
Em Angola, a discussão sobre o passaporte eletrónico foi reagendada para a próxima sessão legislativa da Assembleia Nacional, depois de algumas dúvidas levantadas por deputados sobre o uso do documento. A discussão na especialidade da proposta de lei do passaporte angolano e o regime de saída e entrada de cidadãos nacionais, aprovada na generalidade por unanimidade, estava prevista para hoje, para ir à votação final global já amanhã, na terça-feira. Mas ficou decidido o reagendamento da referida proposta de lei, tendo em conta preocupações levantadas pelos partidos políticos sem assento no Parlamento.
DW Deutsche Welle.
Permanecemos em Angola. O Para Já, novo projeto político da Belchi Vuk-Vuk, continua a gerar debate e polémica no país. Apesar de não estar ainda legalizado, muito já se fala sobre o futuro do partido. Os seguidores da Abel Chivuco Vuco aproveitam a DW África para desmentir informações que dão conta que o partido tenha recebido financiamento da Isabel dos Santos. Manuel Luamba, a partir de Luanda, com mais detalhes.
Lançado a 2 de agosto deste ano pelo político Abel Chivuco Vuco, o projeto já nasceu com uma agenda.
2019, o ano do Prajá. 2020, o Prajá nas eleições autárquicas. 2021, o Prajá crescer e afirmar-se em todo o país. 2022, o Prajá ser alternativa para agora.
Talvez seja por isso que continua a gerar debate e polêmica. Apesar de o Tribunal Constitucional ainda não legalizar o futuro Partido de Renascimento dos Angolanos, Juntos por Angola, associa-se a isso o facto de ter surgido informação segundo a qual Isabel dos Santos, empresária angolana e filha do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, teria financiado o partido. Entretanto, a informação já foi desmentida pelo próprio Abel Chivuco Vuco no encontro mantido com jornalistas e fazedores de opinião no último fim de semana. Então, quem financia o Prajá? Perguntam alguns cidadãos. O político Xavier Jaime, um dos futuros rostos da nova formação política angolana, diz que todas as despesas estão a ser cobertas pelos cidadãos envolvidos na sua criação.
Não vale a pena estar a alimentar a ideia de que a Isabel é que está a financiar isso. A Isabel não deu nenhum tostão e não vai dar nenhum tostão até onde eu sei. Ninguém precisa do financiamento da Isabel no Prajá. Mas o Prajá é suficientemente capaz para avançar com os seus projetos, vivendo à custa dos seus parcos de recursos.
Abel Chivuco Vuco foi destituído da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, por suposta quebra de confiança. O político tenta agora surgir com uma nova força que ainda está em fase de recolha de assinaturas. Face a várias informações, Xavier Jaime, sem citar nomes, diz que há segmentos da sociedade que conspiram contra a carreira política de Chivuco Vuco.
Tentar fazer uma ligação entre a Isabel dos Santos, o seu suposto financiamento, e o Prajá, capitaneado hoje por Abel Chivuco Vuco, não esconde essa ideia maquiavélica de quererem atingir mortalmente, do ponto de vista político, o cidadão Abel Chivuco Vuco.
Mas se a empresária Isabel dos Santos quiser fazer parte do projeto? Perguntou a DW África. Xavier Jaime foi peremptório.
Aqueles que quiserem entrar, penso eu, que ao abrigo dos próprios estatutos do Prajá, da própria lei dos partidos políticos e da Constituição da República, não terão absolutamente nenhum impedimento.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Na Guiné-Bissau, o acesso a bilhete de identidade, documento básico, é cada vez mais difícil para os cidadãos guineenses. Todos os dias, centenas de pessoas marcam longas filas no centro de produção de bilhete à procura desse documento. A partir da capital guineense, o correspondente da DW, Ian Kubadanso, desenvolve a notícia.
Os serviços da identificação civil da Guiné-Bissau contam com 6 centros de produção a nível das regiões do país. Os referidos centros não conseguem imprimir os bilhetes de identidade, cuja impressão é assegurada pelo único centro disponível em Bissau. Neste local, são centenas de pessoas que todos os dias procuram o acesso ao bilhete de identidade, documento básico de identificação pessoal. Numa reportagem no interior do Centro de Produção de Bilhete de Identidade, os guineenses mostram-se insatisfeitos com o serviço prestado aos cidadãos. As queixas vão desde a demora no atendimento, a fraca capacidade de produção de bilhete e a discriminação no atendimento aos cidadãos.
Estou cá desde 7 horas de manhã, não procurando formulário ainda, não consigo até agora. Já quase desde 8 horas, há cerca de 200 e tal pessoas aqui no Centro de Identificação de Missão, ainda não conseguimos. Às vezes deparamos com o problema de eletricidade.
É um pouco chato, desde amanhã estou cá à procura de formulário para preencher. Estou à procura de um novo documento. Como está vendo, esse tour é bicho, dificuldade às pessoas.
Entre os entrevistados, há quem peça mais centros de produção de bilhete de identidade como forma de evitar a permanência de multidão nos serviços de identificação civil.
Que descentralizem os locais da produção do bilhete de identidade, pelo menos que haja um em 5 ou 6 bairros. Assim não nos agrupamos aqui.
Já faz 3 dias hoje, venho e volto sem conseguir. Estamos na fila e alguém que não está nela chega, entra, resolve e vai embora.
A isso junta-se o facto da violação das filas de espera para fazer entrar as pessoas que nela não estão. A DW tentou sem sucesso falar com o diretor-geral da Identificação Civil e Notariado para reagir a essas denúncias dos cidadãos nacionais. Entretanto, está a causar polémica na Guiné-Bissau um despacho da Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Ruth Monteiro. De acordo com o documento, As prioridades para o atendimento em todos os serviços do Ministério, inclusive no Centro de Produção do Bilhete de Identidade, vão para os magistrados e advogados, sendo que grávidas e idosos constam na última posição, para além de as pessoas com deficiência não constarem da lista das pessoas prioritárias para serem atendidas. Contudo, o jurista Luís Petit afirma que o despacho em causa não é discriminatório, mas devia levar em conta as pessoas com deficiência.
O despacho fica que é discriminatório pessoas com deficiência e não só. Deve também estava constado nesse despacho.
De Bissau para a DW, Yankuba Dançó.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, várias organizações da sociedade civil do Sudão do Sul lançaram hoje uma campanha para pressionar poder e rebeldes para a formação de um governo de união nacional no prazo de 90 dias. As autoridades e os rebeldes falharam já o primeiro prazo para a formação do governo de unidade nacional, marcado para maio, sendo que o Fórum da Sociedade Civil os responsabiliza pela falta de progresso. Dois militares e cinco civis foram mortos em dois ataques jihadistas contra uma base militar numa vila no nordeste da Nigéria, tendo também morrido 11 terroristas, denunciaram nesta segunda-feira fontes à agência noticiosa AFP. No sábado à noite, dois soldados nigerianos e três civis foram mortos num ataque do grupo radical Estado Islâmico da África Oeste, à base militar do Gibu, a 80 quilómetros da capital regional de Maiduguri. A administração de Donald Trump anunciou hoje regras que irão impor limites à imigração legal nos Estados Unidos da América, prevendo, por exemplo, a penalização de imigrantes ilegais que recebem apoios estatais como vales de alimentação ou subsídios de habitação. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, é expectável que as novas regras não afetem os imigrantes que já possuem os green cards. O secretário-geral também já pronunciou sobre esta medida do presidente dos Estados Unidos da América.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha, ainda os internautas estão a escrever sobre se é ou não campanha eleitoral em Moçambique.
Por exemplo, Lisele Isaac escreveu que é tão simples como isso, ninguém controla o início da campanha eleitoral porque todos querem chegar ao Palácio na Ponta Vermelha. Enquanto Félix Vicente, também no Facebook, diz que o próprio presidente de Moçambique, da Frelimo, foi bem claro, a campanha já começou. Segundo a lei, tudo deverá começar no último dia deste mês, mas eles já começaram a vender o seu peixe. Infelizmente, a CNE, que devia ser o garante da legalidade, é o primeiro pontapeador da lei. Ao admitir que ninguém já reclamou, é sinónimo de que os seus olhos estão virados para um outro sítio. Luís Paulo escreveu para dizer que todos estão a fazer a pré-campanha, mas mesmo nos Estados Unidos da América existe a fase que se chama de primárias. Então, por que não fazer o mesmo em Moçambique? Pergunta Luís Paulo. David Monjan, também no Facebook, diz: podem fazer o que bem entenderem, campanha ou pré-campanha, mas nós, o povo, já decidimos, porque não somos cegos. Gaidi Isaías, também no Facebook, diz: claro que o que os partidos estão a fazer, já a campanha, mas de forma ilegal, porque a data é só no fim do mês. Mas vale tudo porque todos querem ganhar o maior número de votos. Adulai Candé, também no Facebook, diz: aquilo que estou a assistir em Moçambique é um ato muito feio e gravíssimo, sobretudo num país que se diz respeitador das leis. Estes atos dos partidos políticos visam claramente comprar as consciências dos eleitores. E Edu Kanda escreveu para dizer que a campanha, sim, já começou, mas que os moçambicanos estão de olhos abertos.
Obrigado, António Rocha. Obrigado, especial, a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. E ponto final nessa emissão da noite. Nós, como sempre, estaremos de volta logo amanhã de manhã. Boa noite, um grande abraço e boa semana.